Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Carlos Demarque.
Secretaria da Fazenda presta contas do terceiro quadrimestre de 2016.
Presidente da Câmara acompanha o anúncio do começo das obras de ampliação de canal de navegação no Rio Tietê.
Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017.
O Rádio Câmara começa agora.
Rádio Câmara, Cultura AM.
Boa tarde, João.
Boa tarde, Carlos Demarque. Boa tarde, ouvinte do Rádio Câmara.
Em audiência pública realizada na última quarta-feira na Câmara, a Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Araçatuba prestou contas das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2016.
De acordo com os dados divulgados pelo secretário municipal da Fazenda, Josué Cardoso de Lima, a arrecadação do município passou de 140 milhões de reais no período.
Desse total, as receitas próprias, que são aquelas que abrangem os impostos de competência municipal, chegaram a 96 milhões e as transferências constitucionais alcançaram 43 milhões.
O relatório também mostrou que as receitas próprias tiveram um decréscimo de 5% com relação ao segundo semestre do ano passado.
Entre setembro e dezembro do ano passado, a receita prevista era de 158 milhões, mas o valor real arrecadado foi menor, de 140 milhões.
A audiência foi conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Rivael Papinha. Também estiveram presentes os vereadores Denilson Pichitelli, Tiesa e Cido Saraiva.
Do Executivo participaram o prefeito de Lador Borges, a vice-prefeita Edna Flor e secretários municipais. O público também compareceu à prestação de contas.
E durante a exposição, o prefeito de Lador Borges destacou a importância da audiência de prestação de contas, que segue as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e serve como mecanismo de participação e controle popular sobre a administração pública.
O vereador Cido Saraiva foi o primeiro a fazer perguntas. O parlamentar questionou o chefe do Executivo sobre a previsão de reformas das praças esportivas, de novos convênios para a habitação e também de melhorias no serviço de transporte público. Acompanhe.
Senhor prefeito, há previsão no mandato do senhor, assim, já em vista, alguma reforma no Matarazzo? Para quando está previsto a entrega no Porto Real das casas Minha Casa Minha Vida? E se o senhor se assinou algum convênio sobre a situação do CDHU, estimativa de habitação prevista no futuro?
Em resposta, Dilador Borges afirmou que quer reformar as áreas esportivas, mas que hoje não há recursos. O prefeito disse que pretende resgatar o programa habitacional da CDHU e que o plano de mobilidade urbana, em tramitação na Câmara, irá contemplar melhorias no transporte público.
O diretor do SISEMA, o Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba, João Marim, pediu ao Executivo os reajustes necessários à categoria de servidores.
Os números apresentados aí no que diz respeito ao regime prudencial, que é a parte que mais pega para a gente, que é a parte servidor, a gente vê que 54%, 55%, né, Josué, como foi apresentado aí, pode ser gasto com o servidor, só que tem a linha de corte que é 51 ponto alguma coisa, né, onde que acende a luz amarela do Tribunal de Contas. Mas 45 para 51, nós vemos que tem aí uns 6%. Dentro de um orçamento de quase meio milhão, a gente vê que dá para fazer. Não seria o suficiente para o servidor, mas daria para fazer alguma coisa, como não foi feito no último ano. A pergunta é a seguinte: a administração pretende reservar esse espaço para o servidor?
Acompanhe a resposta do prefeito Dilador.
Nós temos um compromisso com o servidor, né, de fazer a... fazer as correções no tempo adequado do reajuste, né? Da data base. E é para isso que nós vamos trabalhar. Tá? Então, isso é até um compromisso que já está no nosso plano de governo.
O vereador Denilson Pichitelli também comentou sobre a situação dos servidores públicos municipais, que estão com uma reposição de 2015 em atraso.
O parlamentar perguntou se haveria um planejamento para rever os contratos com as empresas terceirizadas.
O senhor tem algum planejamento para poder estar revendo esses contratos com essas empresas terceirizadas? O senhor falou que tem que enxugar, porque a gente vê aí que as empresas terceirizadas, funcionário, até assim, os nossos funcionários, a Secretaria de Saúde está aqui, principalmente na área da saúde, sempre ganha abaixo dos funcionários terceirizados.
O prefeito respondeu que, por força de questionamentos do Ministério Público, contratos nas áreas da saúde e assistência social serão cancelados e que novas licitações serão feitas.
A vereadora Tiesa pediu mais explicações sobre a dívida de 98 milhões com a Previdência Social.
A minha pergunta é o seguinte: nós devemos para a Previdência Social 98 milhões. O que significa isso? Que dívida é essa? É do quê?
Acompanhe a resposta do secretário da Fazenda, Josué Cardoso de Lima.
Quanto à dívida de 98 milhões, nem eu sei direito, mas com certeza foram o INSS que administrações passadas, eu digo não sei direito porque eu não estava lá participando, mas o que é a gente sabe. Então, isso é questão de administrações anteriores que não conseguiram pagar o INSS da parte patronal. Então, além daquilo que é descontado dos servidores, que cada servidor tem uma tabela a ser levada em consideração, que é chamada tabela de contribuição, dependendo do valor, desconta 8%, 9% ou 11%. E aí este é obrigatório fazer o repasse. Se o administrador, no caso o prefeito, não o fizer, ele pode responder criminalmente por apropriação indébita e etc.
Durante o discurso, o vereador Rivael Papinha mostrou preocupação com a queda na arrecadação municipal. Ouça.
Nós já começamos pela questão que nos preocupa, que tem que deixar muito claro e a sociedade tem que saber disso. Questão de uma previsão que nós votamos aqui para o orçamento 2016 de 476 milhões. E na real nós arrecadamos 468 milhões. Quando a gente vota o orçamento na Câmara, e muitas vezes as pessoas vão naquela previsão, que é uma previsão de arrecadação para aquele ano. E as pessoas falam, não, vai arrecadar X. E na realidade a gente tem que trabalhar com o pé no chão, porque a gente tem uma previsão de arrecadação para o ano, mas é no decorrer do ano que vai ter a arrecadação e nós temos um risco dessa arrecadação não ser real, que aconteceu aqui.
Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo. A Câmara Municipal de Araçatuba é a casa do povo e no exercício de suas atividades, os parlamentares buscam traduzir em leis as necessidades da população, zelam pela eficiente aplicação do dinheiro público e fiscalizam as ações do Poder Executivo. Você pode e deve saber tudo o que acontece aqui, acompanhando o trabalho dos vereadores durante todas as sessões, nas audiências públicas, por TV, rádio ou internet, ou ainda, visitando o gabinete dos parlamentares. Crie um canal de comunicação com o Poder Legislativo. Reivindique seus direitos e traga sugestões. A sua participação é importante e um exercício de cidadania. Pela Cultura AM, você acompanha os destaques do Legislativo de Araçatuba. Programa Rádio Câmara.
O presidente da Câmara de Araçatuba, vereador Rivael Papinha, acompanhou ontem o início das obras de ampliação do canal de navegação da eclusa de Nova Avanhandava, que fica em Buritama.
O anúncio do começo das obras foi feito pelo governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Acompanhe o pronunciamento do governador.
Hidrovia é emprego, é desenvolvimento. E nós nos orgulhamos de ter aqui um rio que nasce do lado do mar, mas que ao invés de desaguar no mar, volta-se para o interior, para trazer água, progresso, qualidade de vida para a população, que é o nosso Tietê. Deságua no Grande Paraná e ainda recebe as águas do Rio Grande, do Parnaíba, formando essa grande hidrovia Tietê-Paraná. E veja o potencial, ministro Maurício Quintela. Em 2013, a hidrovia transportou 6,3 milhões de toneladas. 14/15 foi a seca. E o problema da seca é aqui, no Pedral de Nova Avanhandava. que é a obra que vai ser feita, melhorando o calado aqui nesta região. Se não fosse esse pedral, nós não teríamos a hidrovia interrompida.
O evento contou com a participação de prefeitos e vereadores da região. O investimento da obra, cuja conclusão tem data prevista para julho de 2019, é de 209 milhões de reais, sendo 181 milhões com recursos do PAC e 21 milhões do governo estadual. Com a escavação, o canal de navegação ganhará mais 2,4 metros de profundidade.
Com benefícios, a obra irá possibilitar a continuidade da navegação no rio em condições de estiagem e possibilitar a compatibilização do uso do reservatório tanto para navegação como para geração de energia, já que permitirá a operação da usina de Três Irmãos sem trazer qualquer prejuízo à navegação e ao transporte de cargas.
As melhorias também irão gerar 1.400 empregos, sendo 350 diretos e 1.050 indiretos.
O presidente da Câmara de Araçatuba, vereador Rivael Papinha, esteve no local e falou sobre a importância da obra. Acompanhe.
Uma obra impactante, né, que vai tratar sobre toda a questão da logística, a questão de transporte aqui da região, não só do estado de São Paulo, mas também até da questão do Rio Tietê e Paraná, para escoar toda a questão de tráfego, né, para você ter uma noção, uma barcaça ela tem capacidade para eliminar, evitar 200 caminhões trafegando pelas vias. Questão de segurança, é mexer com a questão da segurança pública nas vias, nos transportes e também de baratear essas questões de escoamento de produção aqui da nossa região. Entendo que é uma obra maravilhosa, uma obra em parceria do governo federal, junto com o governo do estado, que vai ditar novas regras na questão do transporte, da logística aqui no nosso interior, não só para Satuba, mas para toda a região.
Rádio Câmara AM.
Ponto final no Rádio Câmara desta sexta-feira.
A apresentação foi de João de Paula e Carlos Demarque.
E os trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Uma boa tarde a todos. Nós voltamos na próxima quinta-feira após o Carnaval.
Uma boa tarde e até lá com mais uma edição do Rádio Câmara. Sempre aqui pela Cultura M 1340 kHz.